Obrigado. Se o Governo quer usar os seus 6 minutos mais 15 para responder. Muito bem. Então, vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Informou que não vai usar o tempo para efeito. Deputado Pedro Pinto.
O Sr. Presidente, também tem posição à mesa.
Faz favor.
O Sr. Presidente, eu creio que é uma falta de respeito pelos três deputados que fizeram as perguntas, o Governo não responder. Eu sei que tem pouco tempo, mas pelo menos terão que dizer alguma coisa a estes três deputados. Senão os pedidos de esclarecimento deixam de fazer sentido.
Sr. Deputado.
Ou seja, o Governo está aqui é para responder, mesmo que tenha pouco tempo.
Se assustar de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para responder esta interpelação à mesa do Sr. Líder Parlamentar do Chega.
Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, mas é o seguinte, o Governo não está obrigado a usar do tempo, portanto,
está respondido.
Não está obrigado a usar do
tempo. O Governo responderá no encerramento.
E, portanto, o Sr. Deputado Pedro Pinto fez uma interpelação à mesa, eu estou a responder que o Governo não é obrigado a usar o tempo. E, portanto, depois a interpretação política... Ah, senhores deputados, a interpretação política é feita por cada grupo parlamentar, etc. A questão, do ponto de vista regimental, está a ser cumprida. Senhor deputado José Carlos Barbosa, faz favor para a sua intervenção. Dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, para a história do país ficará a análise como uma simples transposição de uma diretiva europeia originou um erro de comunicação grave, que resultou numa greve, com perdas superiores a 500 mil de receitas bilheteira, prejuízos para o setor ferroviário e para o país. Tudo isto devido a declarações infelizes do Ministro da Presidência, que desrespeitaram injustamente uma classe profissional. Mas comecemos pelo início. A presente proposta de lei reforça as sanções previstas por infrações de Decreto-Lei 85/2020, de 13 de outubro, e proíbe os maquinistas de desempenharem funções sob efeito do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, transpondo uma diretiva europeia. São introduzidas recomendações da auditoria da Agência Ferroviária Europeia e do IMT, agravando sanções para garantir a segurança dos passageiros e cumprimento da diretiva. Também como base na experiência acumulada, foram clarificados procedimentos e definidas as competências do MT e da Agência Ferroviária Europeia. Propôs-se ainda a revisão da Lei 16/2011, abrangendo a regulamentação do desempenho de funções sob a influência de substâncias e a respectiva fiscalização. Concluiria esta minha intervenção afirmando que, tratando-se de uma transposição de uma diretiva europeia relativa à segurança ferroviária, o PS está a favor, sem a necessidade de mais discussão. No entanto, neste Governo há sempre um afinal. Afinal, não é bem assim. Afinal, todo o processo não foi pacífico e, aliás, poderá vir a ser um caso de estudo sobre o que não se deve fazer em política. Basta analisar os erros políticos cometidos pelo Ministro da Presidência, Leitão Amaro, durante a apresentação desta iniciativa legislativa. Para evitar qualquer acusação de manipulação, cito as palavras na íntegra e cito: finalmente um decreto-lei que previne acidentes na ferrovia. Não é muito conhecido, mas em Portugal tem o segundo pior desempenho a nível de número por quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem. Tem, aliás, um desempenho cerca de 7 vezes pior que a primeira metade dos países europeus. O que nós fazemos, no fundo, hoje é reforçar as medidas de contornação para os maquinistas deste transporte ferroviário, criando a proibição da condução sob efeito do álcool. Estando Portugal numa das piores situações em termos de nível de acidentes no quadro contra ordenacional mais leve e mais baixo da Europa. Ao associar inequivocamente o mau desempenho de Portugal em matéria de acidentes ferroviários à necessidade de sancionar maquinistas, o Ministro estabeleceu um nexo de causalidade errôneo e diria mesmo ofensivo. Trata-se de uma insinuação grave, caluniosa e ataque sem precedente aos maquinistas que diariamente garantem a segurança de passageiros e a eficiência do sistema ferroviário. Ao analisar o relatório do IMT, é claro, 85% dos acidentes ferroviários em Portugal envolvem acidentes com pessoas durante a movimentação do comboio, incluindo atropelamentos em passagens de nível. Os restantes 15% referem-se a descarrilamentos, incêndios de material circulante e colisões. Não há registro em Portugal de qualquer acidente associado ao consumo de álcool por maquinistas. A falta de fundamento das declarações do ministro devia ter resultado num pedido de desculpas imediato. Errar é humano, mas a ausência de retratação demonstra uma postura arrogante, respeitosa deste governo para com uma classe profissional digna e comprometida. O Sindicato dos Maquinistas reagiu de uma forma firme, considerando as declarações um ataque direto ao profissionalismo da classe. Afirmaram ainda que não se opunham às alterações legislativas, mas exigiram do ministro que se retratasse, uma vez que a abordagem ao tema foi despropositada e geradora de alarme social injustificado. A própria Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias classificou como desfasadas da realidade e atribuiu-as de desconhecimento por parte do ministro. Esta foi uma das raras ocasiões em que representantes das empresas ferroviárias e trabalhadores se uniram pedindo ao Governo que evitasse extremar posições. Este erro de comunicação do Governo levou a uma greve. Talvez a estratégia tenha sido o velho lema de dividir para reinar, colocar parte da população contra esta classe. Mas isto teve custos para o país. Se um dia este erro grosseiro for objeto de estudo, a conclusão inevitável será que o país perdeu dinheiro, muito dinheiro devido à falta de bom senso do governante. Um cálculo rápido após análise aos relatórios de contas diz-nos que há perdas superiores a 500 mil euros em receitas de bilheteira só na Metro do Porto e na CP. Para além dos impactos causados nas outras empresas de mercadorias que também estiveram paradas por um dia. Acrescem ainda todas as externalidades negativas na economia, desde a falta de mercadorias resultante da paralisação das empresas de transporte ferroviário, até às centenas de trabalhadores que ficaram em casa por falta de transporte. É evidente que este Governo tem aproveitado o guião que deixámos em matéria de ferrovia. O nosso apelo é simples, não estraguem o que está feito. Não mexam na linha de alta velocidade, porque finalmente vamos ter uma linha de alta velocidade. Não mexam na compra de comboios, finalmente vamos ter comboios novos nos serviços urbanos e regionais. Não mexam na reparação de material circulante, porque só assim conseguimos responder ao aumento de procura. Mexeram na Fertagos e o resultado é o caos. Por isso, por favor, não mexam. Não mexam. Não mudem o plano deixado pelo PS. Por fim... Por fim, o Governo tinha hoje uma oportunidade para pedir desculpa a esta classe profissional. Provavelmente não o farão. Quero deixar bem claro que para o Partido Socialista temos orgulho no trabalho desenvolvido pelos maquinistas portugueses. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Núncio, mas só um segundo. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, dispõe de 53 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PS diz que está preocupado com a segurança ferroviária e a segurança dos maquinistas. Nós também. Mas há uma questão que fica no ar neste debate e que tem que ser esclarecida. Esta diretiva é datada de 2016 e esta diretiva é fundamental para o reforço da segurança ferroviária em Portugal. Eu pergunto, o que é que o PS andou a fazer entre 2016 e o ano passado para não ter transposto esta diretiva? Esqueceu-se da importância da segurança rodoviária? Esqueceu-se da importância de defender os maquinistas? O PS, mais uma vez nesta matéria, andou a dormir durante 8 anos, Sr. Deputado.
Bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, dispõe de 7 minutos mais a tolerância. 7 segundos mais a tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu respondo-lhe. O PS andou a reabrir linhas que vocês fecharam, andou a reabrir oficinas que vocês fecharam, andou a reparar comboios que vocês pararam, pegou de novo na linha de alta velocidade que vocês blindaram e mais, lançou...
O Sr. Deputado tem pouco tempo, é preciso que nesse pouco tempo possa ser ouvido. Faz favor, Sr. Deputado.
Reabriu o processo da linha de alta velocidade que vocês pararam, lançou a compra de novos concursos que vocês pararam.
Muito obrigado. Muito bem. Foi tudo. Vamos continuar. Vamos aguardar o fulgor para as próximas intervenções. Senhor deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda. Muito bem. Agora o senhor deputado José Soeiro vai fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A diretiva que hoje discutimos pretende agravar as molduras penais para, é esse o seu objetivo, reforçar a segurança dos passageiros. Nada contra uniformizar critérios e valor máximos de consumo ou uniformizar contraordenações, nomeadamente a nível europeu. Mas é preciso colocar este debate em contexto. Primeira crítica. O diploma que o Governo apresenta pretende ouvir inúmeras entidades. Está mesmo na exposição de motivos. Infarmed, Ordem dos Médicos, Autoridade de Mobilidade e Transportes, Conselho Nacional de Proteção, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público. Fica a pergunta, não se lembraram que existem sindicatos, que existem organizações representativas de trabalhadores que também poderiam ser ouvidas? Tantas entidades enumeram e não se lembram que são os trabalhadores que estão a fazer a operação e que deveriam ser ouvidas. E por isso também não esquecemos, já aqui foi dito, o contexto e o modo como a proposta foi anunciada com o Ministro da Presidência a sugerir um problema de segurança rodoviária, porque é este o tema desta diretiva, desta transposição, que resultaria dos maquinistas conduzirem sob o efeito de álcool. Quando essa causa não é identificada no relatório anual de segurança ferroviária, não há um único caso identificado no relatório anual de segurança ferroviária. Essas declarações, essas afirmações do Governo provocaram, aliás, uma greve que eu creio que será quase inédita. É uma greve que não se faz por nenhum motivo económico, mas apenas pela defesa da honra de uma classe que se sentiu injustamente ofendida e insultada pelo Governo por ter sido feita essa sugestão de que a sinistralidade na rede se deveria a infrações dos maquinistas, designadamente conduziriam sob o efeito de álcool, e não a problemas do estado da infraestrutura, que é a responsabilidade do Governo, que é a responsabilidade das infraestruturas de Portugal, ou a outros problemas de sinalização eletrónica de limitação de velocidade, ou a tragédias até que têm que ser evitadas, como os suicídios que se fazem na via. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, segurança ferroviária, sim senhora, segurança dos maquinistas, com certeza que sim, transposição da diretiva, não vemos objeção. Agora, culpabilizar os trabalhadores pelas falhas da gestão e do investimento público, isso é que não. E como aqui já foi dito, senhora Secretária de Estado, tenho hoje a oportunidade, ainda está a tempo, de se retratar e de, em nome do Governo, pedir desculpa aos maquinistas, aos trabalhadores.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN, não está. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos. Faz 1 minuto e 29 segundos, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu me parecia que 3 minutos era demais. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Senhor e Sr. Secretário de Estado, não podemos deixar de assinalar que é a primeira vez que me recorda que há um agente parlamentar a quem são feitos pedidos de esclarecimento que dispõe de tempo para responder e que não se digna fazê-lo. Quanto mais não fosse para dizer que o tempo é pouco e que responderemos mais detalhadamente quando da intervenção de encerramento que o Governo ainda dispõe. Pelo menos isso, mas nem isso foi feito. Nós, nesta legislatura, já assistimos a muitas coisas e esta é mais uma. Que não é particularmente dignificante para o trabalho parlamentar. E, portanto, reiteramos aqui a pergunta, isto é, que se o Governo, na intervenção final que vai fazer, se tenciona ou não pedir desculpa aos maquinistas pela forma como os insultou. Mas importa também referir que esta questão do controlo do álcool e de estupefacientes relativamente a quem conduz comboios, É apenas uma pequena parte